Mesa e coordenadores. A mesa já está maioritária. Os coordenadores, em termos de representação parlamentar, também. Em termos de grupos parlamentares, não. Mas aqui não temos nenhuma regra propriamente de quórum e também não temos deliberações de fundo nesta sede, portanto, trabalhamos com quem estiver. Caso contrário, os nossos procedimentos têm dificuldades em avançar. Posto que há aqui um conjunto de matérias, agora na concretização do nosso próprio regulamento, que neste ponto 1, ao dizer-se apreciação de processos pendentes, verdadeiramente do que se trata é de apreciação de procedimentos, mais do que processos. E a primeira questão é a seguinte: nós todos os dias nos vamos agora confrontando com questões. Nós temos uma regra na. Vocês desculpem, mas assim não dá. Ou é aqui ou é aí. Certo? Mas. Desde que consigam fazer as coisas sem a gente perturbar o normal andamento da reunião. Estava eu a tentar dizer-vos que. Eu um lápis tenho, mas um lápis não é. Hoje não está aí o João, o apoio. Diz o nosso regulamento que a Comissão funciona como metade e mais um dos seus membros, que aliás é igual à regra geral do regimento da Assembleia. Isto todavia levanta-nos a seguinte dificuldade. Há procedimentos que têm que ir a plenário muitas vezes com caráter de urgência. E há alguns procedimentos que são muito formais, ou seja, que têm que se cumprir, mas que verdadeiramente não têm nenhum conteúdo de apreciação discricionária, digamos assim. Eu já vou dar um exemplo que fez com que eu me deparasse com esta dificuldade. Se nós tivermos a tal interpretação literal de que para cada matéria temos que convocar a comissão, vamos ter um problema, que é passarmos a vida a ter que convocar a toque de caixa à comissão, às vezes no próprio dia, às vezes de um dia para o outro, às vezes com muita dificuldade de compatibilização. Dou um exemplo prático. Nós votámos há dias uma suspensão do mandato a pedido do próprio do deputado Duarte Marques, ao abrigo da licença da parentalidade. E agora há um pedido de retoma de mandato. Estou a falar de cor, mas acho que já para o dia 7. Ora, ao abrigo das disposições legais aplicáveis, isto é uma coisa automática, quer dizer, não tem nada que saber. Mas, de acordo com o formalismo, teria que convocar a comissão, para a comissão aprovar o parecer que fosse depois reenviado para o plenário. Portanto, a primeira pergunta que eu vos faço é se admitiam que se preparasse uma deliberação que, relativamente a pontos regimentais que têm esta natureza, que eu chamo meramente procedimental, houvesse um mandato à mesa, para a mesa se encarregar destes despachos sem ter que convocar a comissão para o efeito. Caso contrário, por exemplo, temos que já convocar para amanhã, porque depois já não há plenários esta semana, a comissão, o plenário da comissão, só para reconhecer a autorização do retorno do deputado Duarte Matos depois da interrupção por iniciativa própria, de acordo com o seu direito, da licença parental. Alguém quer dar opinião sobre isto? A ideia que eu tenho já agora da antiga subcomissão de ética é que realmente estas coisas funcionavam tacitamente com essa delegação. Mas eu preciso vos ouvir sobre isso, não é? Os coordenadores, alguém quer pronunciar-se? Deputado Pedro Filipe Soares, por favor. Pois é, que eu diria que nem era preciso os coordenadores, porque os coordenadores também têm mais que fazer noutras coisas, todos sabemos quais são. E portanto, se for esse o entendimento, eu acho que é o entendimento mais sensato, confesso. Porque. A suspensão do mandato cessa, no caso da alínea A do número 1 do artigo 4º, pelo decurso do período de substituição ou pelo regresso antecipado do deputado diretamente indicado por este ou através da direção do grupo parlamentar em que se encontra integrado, ao Presidente da Assembleia da República. No caso da alínea B do número 1 do artigo 4º, que é o exercício de licença por maternidade ou paternidade, por decisão absolutória ou equivalente, ou por incumprimento ou com o cumprimento de pena. Ora, estas cessações da suspensão se nós pudéssemos isolar aquela que se reporta ao decurso do período de substituição, porque se dá uma substituição por X dias, acabou os X dias, ele volta. Implicitamente está dito, digo eu, ou melhor, explicitamente está dito que no momento em que acaba aquele prazo é mesmo para voltar. Sim. O senhor está de João Almeida.
Sobre essa, estamos a referir agora que nada evita, durante o curso desse tempo, que haja um impedimento ou uma incompatibilidade superveniente. Enquanto a pessoa está, enquanto o deputado está com o mandato suspenso. Nós não conseguimos assegurar, não sei como é que era feito no passado, mas nós não conseguimos assegurar que o deputado, enquanto tem mandato suspenso, nós não temos acesso à informação sobre qualquer alteração que se passe na esfera da sua atividade.
Eu posso interrompê-lo, eu chamo-lhe a atenção que mesmo que a gente convoque o plenário da Comissão, não conseguimos assegurar à mesma, porque não sabemos naquele momento. Não está a ver, não sei se... Mas, pode haver uma situação dessa, mas essa depois torna-se superveniente, não é?
Poder-se-ia convocar a reunião.
Pode-se fazer isso
nem
por...
Nem sequer necessitava de reunião de mesa e coordenadores.
Pode-se fazer isso por um período curto de 24 horas?
Sim.
Por exemplo?
Era exatamente isto que eu ia dizer. No fundo, respondi, aliás, umas cinzentas que foram referidas antes. Para isso até salvaguarda quem toma a decisão.
Pois, é verdade.
No fundo, assim, olha, eu tenho aqui isto, vou despachar. Se tenho que ser nada em X horas, um período curto, passa. A responsabilidade já passa para os coordenadores que recebem essa email. Acho que não se justificará enviar para toda a comissão.
Portanto.
Se temos sempre que suscitar alguma coisa, temos que interromper.
A questão que o Sr. Almeida estava a referir, isso não, não, Esteja está a dizer que temos que fazer nova declaração de interesses?
Não.
Não.
Não sei se temos de ser João. João. A nossa assessora. Eu preciso de alguém para tomar nota. O que é que se faz? Ligue-lhe lá.
E ele tem que comunicar. Muito
bem. Portanto, processos simples de cessação da suspensão de mandato são despachados. Neste caso, permitam-me que diga assim, pelo Presidente, com distribuição por 24 horas, à restante mesa e aos coordenadores. Se não houver objeções, sobe a plenária. É isto? O sobe a plenária é remetido ao Presidente. Não é? Não é? Se não houver objeções, remete-se ao Presidente. Remete-se ao par. Para a plenária. Portanto, no caso em concreto, aplica-se já esta posição. Aplicado ao deputado Otto Marques. Ok. Agora, uma questão procedimental mais especiosa, que é assim. Nós temos no nosso regulamento, onde é que eu tenho o regulamento agora? Até para aqui. Esta parte, e depois vimos, enfim. Temos no nosso regulamento umas regras sobre expediente, na parte das regras e procedimentos. Essas regras diz a primeira delas que após verificação da sua qualificação, da sua do expediente, pelo Presidente da Comissão, o expediente corrente é disponibilizado em registro eletrónico a todos os deputados. Naturalmente, a todos os deputados da Comissão, só pode ser. Portanto, haverá, isso já pedi aos serviços que trabalham nesse sentido, haverá uma possibilidade de todos os deputados poderem consultar a todo o tempo o chamado expediente corrente por via eletrónica. Depois, diz o número 2, que o expediente relativo ao levantamento de imunidade, de impedimentos ou de pedido de elementos é disponibilizado aos deputados apenas a referência à solicitação e respectiva ata, apenas referência à solicitação e respectiva data, com a identificação do deputado visado, ficando o processo disponível para consulta dos deputados membros da Comissão, mediante averbamento nos serviços de apoio à Comissão. Portanto, do número 2 resulta o seguinte. Resulta que há um expediente que é naturalmente reservado, que é todo aquele que se refere a imunidades, a impedimentos e a pedidos de elementos relativos a deputados. Este expediente, no que diz respeito, portanto, à solicitação, à data e à identificação do deputado visado, estes elementos são também extratados e são colocados também à disponibilidade Ficam, portanto, há disponibilidade, no fundo, uma disponibilidade igual à do número 1, porque não estamos a falar do conteúdo dos documentos, estamos a falar de uma referência à solicitação que tenha sido feita, portanto, ao tipo de solicitação, evidentemente, à respectiva data e à identificação do deputado. Quanto ao processo que possa acompanhar este expediente, esse fica disponível para consulta dos deputados-membros da Comissão, mediante averbamento nos serviços de apoio à Comissão. Portanto, atenção ao seguinte. Quem da Comissão quiser tomar conhecimento de algum processo pendente que envolva documentação reservada, terá de o fazer pessoalmente junto do Serviço Técnico de Apoio à Comissão com registro dessa consulta. De quem a fez e em que momento ela foi feita. Ao mesmo tempo, a matéria que disser respeito a um deputado, obviamente que ser-lhe-á integralmente enviada, assim como será também enviado processo idêntico ao deputado que for relator dessa matéria. Portanto, estas serão as regras que nós iremos fazer aplicar. Posto esta parte, levanta-se uma outra questão que não está expressamente prevista, mas que eu acho que nós deveríamos agora tomar uma orientação sobre ela. E essa matéria tem a ver com não só o acesso reservado à documentação, como a parte que diz respeito ao acesso reservado às nossas reuniões. Ora, onde é que eu pus isso? Agora, eu posto aqui a jeito e agora não estou a encontrar. É o seu texto aí. Ah, tem. É o seguinte, eu já falei disto em reunião anterior, mas agora quero saber a vossa posição. Nós temos, portanto, estes deveres de reserva que nos estamos a colocar a nós próprios e temos depois os nossos colaboradores, os nossos de cada um dos grupos parlamentares aqui presentes, os assessores de cada grupo parlamentar. Creio que seria bom para o prestígio da própria Comissão que nós tivéssemos um mínimo de regra relativamente ao acesso dos assessores. E o mínimo de regra, no fundo, é apenas uma regra cautelar, que é cada grupo parlamentar poder indicar, isto é a sugestão que eu estou a fazer, não é? Poder fazer a sugestão de até dois assessores para esta comissão. Esses assessores que foram indicados pelo grupo parlamentar ficam naturalmente credenciados pela comissão, com a garantia, mediante uma simples assinatura da parte deles, de compromisso de confidencialidade relativamente ao acesso a todos os documentos confidenciais a que tiverem acesso ou a situações confidenciais que ocorram na Comissão. Portanto, muito resumidamente, seria no fundo o direito de cada grupo parlamentar a indicar até dois assessores e os assessores em causa fazerem apenas um compromisso de confidencialidade relativamente aos temas com que tiverem em contacto. Estamos todos de acordo com isto? Fica averbado. Há aqui uma minutazinha feita que tem por enquanto os nomes da Vânia Álvares, do PS, a Marina Rezende e a Silvia Gonçalves, do PSD, o Gonçalo Russo, do Bloco de Esquerda, a Ana Serrano, do PCP, o José António Nobre, do CDS e o Luís Almeida, do PAN. Por enquanto não há mais nenhum pedido de assessoria, ou há? Não é pedido, é indicação. Não havendo, serão estes. Sim, mas a todo momento pode haver, não é isso? Portanto, eu vou pedir o favor a estes assessores que estão presentes, subscrevam este documento e ele ficará, penso, digamos, à decisão desta nossa reunião. Quem naturalmente não estiver nestas condições não pode assistir às reuniões. Isto também fica claro, não é? Que é uma coisa resulta da outra. Quem estiver aqui, sim. Quem não estiver aqui indicado, não. Portanto, agora queria falar-vos de outro tema, que é... critérios relativamente aos parceiros. Faço-vos a pergunta, porque eu próprio tenho aqui uma dúvida sobre isto, que é a seguinte. Nós, quando distribuímos, portanto, a matéria para um relator, ou adotamos um critério, estilo modo de trabalhar do Tribunal Constitucional, vem-me o Tribunal Constitucional à cabeça, podia ser outro exemplo, de haver uma prévia troca de impressões sobre a matéria, sobretudo nos temas que possam parecer mais sensíveis, para até ajudar o relator na sua orientação, sim, sem embargo dele poder depois elaborar o parecer como quiser. Se isto se fizer, digamos, este momento prévio, significava que haveria, por certos temas mais sensíveis, uma prévia troca de impressões nesta sede, e depois, quando o parecer estivesse elaborado em definitivo, seria agendado para a comissão e ser, obviamente, aí sempre apreciado e debatido em comissão. Ou dispensar completamente este primeiro passo. E, portanto, uma vez nomeado o relator e elaborado o parecer, ir diretamente para a comissão sem qualquer apreciação prévia do tema. A primeira solução tem a vantagem de ajudar a abrir um caminho, sobretudo nos caminhos não tiverem precedentes. A segunda, e não prejudica a segunda, ou seja, não prejudica depois a apreciação do parecer em comissão. Naturalmente, isto implica um bocadinho mais de trabalho para a reunião de mesa e coordenadores, se assim for entendido. Se assim não for entendido, para mim, tudo bem, as coisas vão mais a seco para a comissão e depois aí seja o que Deus quiser. Alguém quer dar a sua opinião sobre este ponto? Faz favor. Sem embargo da opinião que cada um quiser ter sobre isto. É evidente que onde as coisas já tiverem, digamos, o caminho feito, não se justifica estar a fazer a chover no molhado, como se costuma dizer, não é? Nos casos onde os problemas se colocam pela primeira vez, ter uma prévia avaliação da abordagem dos vários presentes nesta reunião pode não ser prejudicial. Por exemplo, em relação ao parecer que o Sr. Deputado Vice-Presidente tem em mãos como relator, porventura é um caso desses. O parecer tem a ver com interpretações sobre incompatibilidades dos deputados, de acordo com a nova legislação em vigor. Ninguém mais quer dizer nada sobre este ponto? Deputada Isabel Arnete.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava mais aí a conta nós. Algumas coisas para ser simples e depois ser figuras complexas, há outras que provavelmente não serão, quer dizer, isto também tem depois da forma como cada um, o psiquiatra analisa a matéria em causa. Esta é a minha percepção, não é? Uhum. Há coisas que parecem muito simples que depois discutidas podem não ser.
Eu chamo a atenção que na prática comum das comissões, normalmente os relatores beneficiam frequentemente, para a elaboração dos pareceres, dos processos que decorrem na apreciação da iniciativa. Ou seja, muitas vezes há audições, muitas vezes há pareceres pedidos por escrito, ou seja, há um conjunto de suporte de elementos, ou por via de diálogo estabelecido em grupos de trabalho ou na própria comissão, se ela decidir audições ou o que for, ou pelos pareceres pedidos ou pelo debate que se abre público sobre uma determinada matéria, quando o relator elabora o parecer, já está muito mais ciente do, digamos, do percurso que a matéria em causa tramitou. Aqui isso não acontece da mesma maneira e talvez esta sugestão da deputada Isabel Onete pudesse ser boa, ou seja, a matéria distribui-se a um relator. Às vezes, pela natureza da matéria, só quem conhece o tema é o presidente ou o elemento da mesa que despachou para o relator, ao relator e, eventualmente, a um deputado visado que não faz parte da comissão. Portanto, nessas circunstâncias, embora, como há bocadinho tivéssemos visto, aquelas condições de acesso, como é que se faz o acesso ao expediente reservado, apesar de tudo, quando o podemos achar isto de forma informal, talvez, que é, se alguém da mesa lhe parecer que há uma questão que queira tocar em pessoas com o relator, e se o relator, por sua vez, tiver o entendimento de que é melhor até para ele suscitar o debate prévio na reunião de mesa e coordenadores, falo-íamos a pedido por iniciativa do relator. Eventualmente, isso pode vir também de um coordenador de comissão, sabendo que um determinado tema está em apreço. Coordenador de comissão, não coordenador de grupo parlamentar. Digamos assim, um meio termo, não é? Pois? Portanto, colocando as coisas assim, a mesa pode suscitar junto do relator, mas a mesa por si não toma essa iniciativa. Se o relator estiver de acordo, então faz-se o debate prévio. Se por outro lado for um coordenador de grupo a fazer isso, também se faz o debate prévio. Então, ficamos com este critério. Perfeito. Aquela declaração de compromisso que eu há bocadinho referi em relação aos assessores, vamos estendê-la aos nossos elementos de apoio técnico às comissões numa deliberação semelhante. Registramos também isso. Agora, mais.
Não parece mal ser possível, mas não estou certo que os próprios estatutos dos funcionários parlamentares já não contêm
uma regra sobre isso. Mas eu acho que isso... Sim, não tem problema nenhum. Eles não se importam. Se eles fizerem alguma objeção de consciência, a gente depois diz isso. Um... deliberação do tipo de comissão, portanto, tata. Ora bem, eu vou agendar para a próxima reunião as atas que estão todas ainda por aprovar, não é? Portanto, vamos tomar nota disso, que temos que as meter para aprovação na próxima reunião. As atas serão previamente distribuídas, creio até que já terão sido, e se alguém tiver alguma observação a fazer, o que se agradece é que façam sempre antes da reunião, do dia da reunião, para poder haver alguma emenda suscitada pelo interessado. Informações. Enviei ao Sr. Presidente da Assembleia da República ofício informando da aprovação do nosso regulamento e do nosso plano de atividades e pedindo-lhe ao mesmo tempo uma audiência para poder tratar dos modos da coordenação institucional e interinstitucional. O que é que eu quero dizer com isto? O tempo está a passar e nós temos problemas muito sérios com este período de transição, por exemplo, com o Tribunal Constitucional e com a aplicação das decisões que o Tribunal Constitucional tenha que tomar. Eventualmente até com a possibilidade de sermos informados por parte do Tribunal Constitucional das diligências que já fez ou queira fazer ou tenha que fazer para a inscrição no Orçamento de Estado relativamente às verbas de sustentação da criação da entidade para a transparência, da plataforma eletrónica, das instalações, tudo isso. Portanto, acho que é muito urgente que se suscite uma conversa, mas eu não queria tomar a iniciativa de ir falar com o Presidente do Tribunal Constitucional, obviamente sem estabelecer-se aqui o critério dado pelo Presidente da Assembleia da República para essas modalidades. Depois também temos uma necessidade, a meu ver, de falar com o Secretário-Geral, portanto também falarei nisto ao nosso Presidente da Assembleia, falando previamente com ele, mas essa reunião também só será oportuna depois de apreciarmos aqui a matéria que hoje o deputado Pedro Delgado Alves estava aqui na nossa ordem do dia, mas ele não está cá, que é a do regulamento complementar para o registro das prendas e das hospitalidades. Portanto, temos essa matéria pendente, ela depois tem que ter uma interação com a Secretaria-Geral. Portanto, vamos aguardar neste ponto. Matéria de concretização do plano de atividades e do orçamento da Comissão. O plano de atividades já aprovámos. O orçamento da Comissão foi-vos aí distribuído um orçamento tipo, no fundo. É alguma coisa que é muito semelhante àquilo que as comissões propõem. Portanto, em complemento do plano de atividades, se não houver objeção a este orçamento, eu também o agendava para a próxima reunião da Comissão. Pode ser? Então, igualmente, assim faremos. O nosso site já... Não sei quem é que me pode responder a isto, se a nossa assessora, se o nosso... se o nosso João, que é... saber se já podemos pôr no site... Se calhar não podemos, ou melhor, se calhar não devemos, o regulamento e as regras, porque enquanto não houver Conferência de Presidentes, tem alguma ideia se está prevista a Conferência de Presidentes das Comissões?
A Assembleia está quase há 15 dias que estava para marcar por dias.
Portanto, vamos aguardar mais um... Pois. É só uma jurisprudência das cautelas, quer dizer, não estar a pôr uma coisa que depois tenhamos que alterar por qualquer razão, não é? Portanto, subestamos nisso por enquanto. Há ofícios que são, enfim, despachados pelo Presidente, quando são de remessa de informação aos tribunais ou de resposta aos pedidos dos tribunais. Nós vamos também encontrar aquela modalidade de ter esses ofícios a circular 48 horas, se o tempo não tornar a exigência mais curta, entre a mesa e os coordenadores, se não houver nenhuma objeção, fim desse período, segue em marcha. Também estamos de acordo com esta regra. Quando o Presidente assina ofícios de resposta aos tribunais, ao Ministério Público, ou o que for, portanto, no fundo, da sua correspondência externa que tenha relevo, ficam, digamos, dois dias acessíveis à mesa e coordenadores para saber se alguém levanta alguma objeção. Não havendo objeção, segue o seu percurso normal. Pedem-nos para o site uma mensagem do Presidente, parece que os Presidentes costumam fazer uma mensagem, e depois uma fotografia nossa de grupo. Isso vai ser mais difícil reunirmos todos, mas vamos ver quando temos aí uma reunião da Comissão, em plenário, que pudesse terminar com a fotografia. Dificilmente conseguiremos a presença de todos, mas pelo menos que se consiga do maior número. Sim, sim, é isso. É isso. Portanto, é isso. Bom, como eu estou a falar de reuniões, deixo ainda um último ponto aqui por fora, mas como estou a falar de reuniões, queria precisamente perguntar-vos o seguinte. Não me parece que haja, até porque tal outro regulamento das prendas não está em cima da mesa, uma urgência, mas há uma. Há uma. Que é a do parecer pedido pelo Secretário-Geral. Bom, e antes de avançar na minha consideração, este tema do Secretário-Geral, para o qual já há parecer, que ainda não está distribuído. O Sr. Deputado Relator foi muito diligente nesse sentido, o Sr. Deputado Hugo Oliveira, e o que eu queria perguntar-vos era o seguinte, dirigindo-me ao relator aqui ao meu lado, vale a pena fazermos a tal conversa prévia aqui da apresentação do tema ou passamos diretamente à comissão? O que é que lhe parece? Sim? Então já lá... Não. Por isso é que eu estou a dizer fazer uma abordagem prévia. No fundo, utilizamos já o princípio de há pouco agora, não é? E vamos ouvir o relator sobre isso, antes da distribuição definitiva do parecer. Mas antes disso também ainda, ou melhor, em função disso, veremos quando é que se marca a reunião da Comissão. Então, o Sr. Deputado Hugo Oliveira tem a palavra.
Estou um pouco constipado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, isto é uma matéria que não é uma matéria fácil, como devem ter visto na exposição feita pelo Secretário-Geral. E há aqui, no meu entender, no seu entender, uma interpretação por parte do Secretário-Geral que no fundo acaba por interpretar uma norma que não se aplica, no nosso entender, e portanto o que está em cima da mesa é que com a nova legislação em vigor, com o novo Estatuto dos Deputados, e sabendo que nós, a Assembleia da República, temos que indicar deputados para várias entidades, que são entidades independentes, como é o caso da CADA, que entretanto já houve o pedido da CADA também, e que, no fundo, oferecem nessas instituições abonos próprios, que têm a ver com a presença nas reuniões e as ajudas de custo. Ora, aquilo que se apresenta com a legislação em vigor é que, sendo entidades independentes, e a lista que nos é enviada pelo Secretário-Geral tem algumas que são e outras que não são, é que, em alguns casos, e está atento no parecer, no meu entender, é incompatível. E há uma forma de fazer, que é a alteração da legislação, se for caso disso, e noutros casos não se aplica. Ou seja, das 14 entidades elencadas pelo Secretário-Geral, Aquelas que são entidades administrativas independentes são a Entidade Reguladora da Comunicação Social, Comissão Nacional de Proteção de Dados, Comissão Nacional de Eleições, Comissão de Acesso a Documentos Administrativos, Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida e Conselho de Fiscalização das Bases de Dados de Perfis da ADN. A estas, o que se aplica é que, sendo entidades administrativas independentes, não é possível aferir como? Não é possível aplicar ou pelo menos ter aquilo que são os abonos. Há aqui um problema que diz respeito à CADA e por acaso a CADA vem no momento seguinte fazer um pedido, aliás, para que possamos também dar um parecer. Que é o facto de ficarem com dois lugares vagos, porque não temos legalmente condições de preencher este lugar, tendo em conta aquilo que é o que está patente no parecer. E, portanto, isso levaria a ter a necessidade de fazer uma alteração da legislação, como também podem ver. Tenho aqui alguma dificuldade, estou aqui a falar sobre uma coisa que não tem à vossa frente. De facto, o que está aqui em causa em termos gerais é se é ou não possível que eles possam oferir e se possam, em alguns casos, que é o caso do CADA, até mesmo fazer parte dessas comissões. Isto é uma matéria que é difícil de analisar, tendo em conta que se é a própria Assembleia que indica que os deputados devem estar nestas entidades, e, portanto, está previsto que devem estar nas entidades, como é que é depois possível que, por um lado, com a nova legislação não possam estar, alguns e outros não possam oferir daquilo que são os abonos. E, portanto, vendo aquilo que é a norma de estrito senso, e não fazendo interpretações extensivas, nestes casos não é possível que possam oferir. Mas é uma matéria que é discutível, como é óbvio.
Alguém deseja...
E, portanto...
Pronunciar-se?
Peço desculpa para dizer exatamente a norma para não estar aqui a... É o artigo 6 do artigo 20, sim, dos Estatutos dos Deputados. É, de facto, uma matéria complexa.
Mas, no fundo, posso? Nós, no fundo, temos aqui uma dificuldade de interpretação legal, a meu ver, no seguinte. Há uma norma relativamente às incompatibilidades, que é o artigo 20º, número 1, que diz na linha I que é incompatível com o exercício do mandato de deputado o cargo de dirigente ou trabalhador do Estado ou de outra pessoa coletiva pública. E na linha J diz, membro de órgão ou trabalhador de entidade administrativa independente. Depois dá exemplos, mas incluindo a Comissão Nacional de Eleições, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social e o Banco de Portugal, que não quer dizer que sejam só estas. Membro de órgão ou trabalhador de entidade administrativa independente. Precede esta lei, esta norma, a lei da composição da CADA, que pelos vistos prevê expressamente que integra os órgãos da CADA dois deputados. E a CADA tem a natureza de entidade administrativa independente. Agora, do ponto de vista da interpretação jurídica, prevalece a regra de que lei nova derroga a lei mais antiga ou prevalece a regra de que o Estatuto de Deputado é lei geral e que a lei da CADA é lei especial e, portanto, a lei especial prevalece sobre a lei geral. Dá dois resultados completamente diferentes, não é? Completamente opostos. E, portanto, temos aqui um problema jurídico difícil de dirimir. Não sei se alguém tem a potência para ir mais longe na reflexão sobre isto agora. Fala aí para onde?
Do ponto de tratamento jurídico e sem análise do elemento histórico das duas normas, ou seja, quer esta, quer a das entidades independentes, esta que é posterior derroga a anterior, na medida em que devia dizer salvo as exceções previstas na lei, que é para manter a especial em vigor. Certo? Salvo as exceções previstas na lei, é o que deveria estar aqui, não é?
Não está.
Eu estou a ver do ponto de vista estritamente jurídico, sem análise do histórico das normas. Ou seja, eu acho que é preciso ir ao fundamento da norma que decidiu a integração, não de dois elementos nomeados pela Assembleia, mas de dois deputados da Assembleia da República. Certo? Porque a Assembleia da República é chamada a nomear entidades, sejam deputados ou não, a nomear para determinados lugares. No caso específico da CADA, indicou expressamente dois deputados, certo? Ora bem, qual é o sentido dessa nomeação? É isso que nós devemos analisar para ver se prevalece a nomeação da CADA ou se esta norma quis revogar também essa. Eu creio que
isso indica...
é um caso específico. Não é nomear alguém. A Comissão Nacional de Eleições, a Assembleia nomeia duas pessoas, não são deputados. Nomeia, mas a Assembleia nomeia. Neste caso, indicou expresso. Enfim, aqui não podiam ser deputados, mas há cargos onde podem ser deputados. A questão é, no caso concreto da CADA, explicita expressamente que são, que ser, deputados. São deputados. Exatamente. É isso que eu acho que tem que ser.
Os outros casos não são entidades independentes, não é? Administrativas independentes.
Há casos em que são.
Mas não é
expressamente?
Sim. Mas esses não são revogados porque não são entidades administrativas independentes. Esta é.
Sim.
Então, por acaso, quando eu vou para uma entidade administrativa independente, que há outras, disse que eram expressamente deputados.
Mas posteriormente.
Sim, mas.
Para entidades administrativas independentes.
A grande dificuldade também é que é uma entidade administrativa independente.
Isso eu estou dizendo.
Pois?
O que é uma entidade administrativa independente?
Está previsto.
Isso aí. Agora sim.
Deixa-me dar um exemplo. O Centro de Estudos Judiciários, o Conselho de Administração do Centro de Estudos Judiciários, se não erro, prevê a participação expressa de deputado eleito pela Assembleia da República. Não é? E o Conselho de Administração do Centro de Estudos Judiciários é o quê? E o Centro de Estudos Judiciários é o quê? Mas é um órgão do quê?
É um...
Pois, mas...
Mas não, parece que se enquadra nas...
Mas é que pode dizer que os centros de estudos judiciários...
Os conselhos superiores e os conselhos de fiscalização.
Mas espera aí, mas é que neste caso desempenha funções de administração mesmo. Agora, o Centro de Estudos Judiciários, a gente pode chegar à conclusão de que não é uma entidade administrativa independente. Só que agora temos que ir à ratio legis. É um órgão da administração pública. E ainda por cima é um órgão da administração direta do Estado. Hã? Eu estou a dizer, mas a ratio legis, se a ratio legis vai no sentido, por exemplo, de justificar que eles não podem fazer parte da CADA, tendo a CADA, em todo o caso, um estatuto independente, o que diremos de fazer parte de um conselho de administração de um organismo diretamente dependente da administração central? E, todavia, a lei prevê isso. É que a gente depois não pode estar a fazer soluções em zig-zag que sejam incoerentes entre si. Não é? Não, eu colocaria talvez ao Isabela a questão um bocadinho a montante disso. É perceber o que é que o legislador agora quis na revisão do Estatuto dos Deputados ao colocar expressamente a interdição de membro trabalhador de membro de órgão ou trabalhador de entidade administrativa independente. O que eu acho que o legislador quis foi dizer que por opção discricionária ninguém pode ser nomeado para este tipo de organismos. Por alguma incompatibilidade estabelecida na lei dos deputados. Porque se nós chegarmos à conclusão de que temos que tirar os que estão na CADA, vamos chegar à conclusão de que temos que tirar os que estão no Conselho de Administração do SES, e depois começamos a discutir se não temos que tirar os que estão no Conselho Superior da Magistratura ou do Ministério Público. E isto é uma caixa de Pandora. Hã? Não, aí são eleitos pela Assembleia, de facto. Mas não é impeditivo? Não, não, por acaso é impeditivo, não é? No caso dos conselhos superiores, não podem ser deputados. Não podem ser deputados. No Conselho Superior do Ministério Público, por exemplo, não podem estar deputados. Não, isso pode. Aí até é mesmo. Aí é mesmo. Exatamente. Sim, 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 sim.
Podem ser, não, têm que ser.
não é.
Sim. Vou dizer que é a Isabel Moreira que está atualmente lá. Mas eu queria ver a
Mas não se aplica, não é entidade? Não é entidade. E está ao abrigo. Está ao abrigo do número 3, na exceção da alínea A. Do mesmo artigo. Do mesmo artigo. Do número 3, do número A. Eu julgo que pode estar ao abrigo desta exceção e, portanto, não se aplica sequer. Não, até porque não é. É isso? Que é a questão da exceção, não é? Exceção. E, portanto, aí não se aplica. Só se aplica à questão das entidades independentes. Só se aplica à questão das entidades independentes e temos essa dificuldade. Esta exceciona. Exceciona, mas para as pessoa coletiva pública. Sim, isso não está. Não está só das entidades.
Então é o seguinte, distribuir com critério aqui, neste universo ou para o universo de uma reunião do plenário já?
Eu optaria por discutir este universo para podermos chegar a mais, só para podermos refletir neste contexto, não é?
Nada a opor? Então fazemos a distribuição do parecer do Sr. Deputado Hugo Oliveira aos coordenadores.
Portanto, já me atenção que o coordenador.
Mas levamos já ou não levamos já à próxima reunião da Comissão? Querem primeiro amadurecer? Não temos muito tempo, porque isto é uma urgência.
Certo, mas eu gostaria de fazer esta reflexão aberta, partilhada sobre isto, e depois levar à Comissão. Este é, digamos, o que eu gostaria de poder ainda aprofundar esta matéria. Estava aqui agora, não vou pôr aberta de uma vez, na próxima reunião da Comissão, reunir bem a hora antes, uma hora antes.
Chamamos a atenção para o seguinte, nesta semana não há plenários quinta e sexta, portanto também não teremos comissão amanhã, não temos matéria que o imponha. Eu para a semana, no início das semanas, vou estar dois ou três dias de estaleiro. Tenho que ir em um hospital fazer uma diligência, espero que corra bem. Portanto, não podemos ter reunião na terça. Da próxima semana. Quer dizer, podemos, pode ser o Sr. Vice-Presidente, se acharem necessário fazer uma. Eu talvez possa estar, mas não tenho ninguém. Na quarta espero já estar cá. Querem poder fazer uma reunião de mesa e coordenadores.
Uma reflexão que não vai ser feita aqui em loco, não é?
Fazer uma reunião na quarta-feira às 14h? Sim. Mesa e coordenadores, quarta da próxima semana. Da manhã 8 dias.
Só para poder generalizar.
Sim. Na quarta já se comunica.
Hoje, João, alguma coisa aí pendente que seja preciso tratar ainda? Sim, mas vamos ter que atribuir isso ao deputado Pedro Alves no relatório geral dele. Agora, há alguns processos que precisariam de nomeação de relatores. Mas eu, se estiverem de acordo, precisamos de nomear um relator para um processo de pedido de levantamento da imunidade de um deputado do PS. Será que de repente virei-me para ali e já não estava ao Bloco de Esquerda? E outro relativo a pedido de elementos sobre outro deputado, precisamente do Bloco de Esquerda. Portanto, é assim. O do pedido de elementos está no deputado Pedro Delgado Alves, já não está? Então, o processo do deputado Coimbra do PS poderia ser um deputado do PSD? Uhum. Tem possibilidade? Não, para fazer o relatório. Se o coordenador do PS também não vê nisso uma objeção. Temos que aguardar a posição do... É o parecer para o levantamento ou não de imunidade. Sim, sim. É uma coisa particular de injúrias de terceiros quer dizer, é um gajo qualquer que se feitou um processo por injúrias ao deputado, que o deputado terá preferido, não sei. Portanto, estamos naquele período de aguardar que ele se pronuncie, não é? Aparentemente é daqueles que não é obrigatório levantar a imunidade, veremos o que é que acontece. Portanto, relator. Pois? Indica depois aqui ao serviço, não te... Está bem? Fica indicado que o PSD indicará o relator para este efeito. Pronto, então não haverá mais nada a tratar por agora. Já decidimos, eu vou assinar o ofício do deputado Duarte Marques para a retoma de mandato e enviá-lo para a comissão. Foi decidido mandatar a mesa e o presidente para ser feito. Pronto, nada mais havendo, então, obrigado pela vossa disponibilidade e presença e participação. E teremos a próxima reunião, em princípio, na quarta-feira da semana seguinte. Sim, e vamos distribuir o parecer.
Sr. Presidente, peço desculpa. Esta questão da imunidade do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, que nós não sabemos qual é, é sobre quê? É que matéria? Não? Ah, não é? Do Bloco de Esquerda já está distribuído? Não. Não está distribuído. O Sr. Presidente não acabou de dizer que havia dois pedidos de levantamento de imunidade do PSD?
Não, não.
Mas eu não falei de pedidos de elementos. Eu falo... Acabaste de dizer que havia dois pedidos. Ah!